Gilberto. Amém.
Amém.
Amém, irmãos.
Amém, irmãos. Senhor Jesus, Senhor, te louvamos por essa noite. Amém. Pedimos a Ti, Senhor, Senhor, abra os nossos corações, nossos ouvidos, nossos olhos. Senhor, queremos te ouvir, Senhor, queremos te ver, queremos te tocar. Ó, Senhor Jesus! Amém, amados. Graça e paz. Nessa noite, eu queria compartilhar com os irmãos sobre Zacarias. Zacarias é um livro do Velho Testamento, né? Capítulo 1. Queria compartilhar com os irmãos, mas antes de começar, eu queria contextualizar os irmãos, né, em que circunstâncias que Zacarias escreve esse livro, e principalmente aqui, esse versículo 1. Né? Aqui começa no versículo 1 de Zacarias, fala assim: no oitavo mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Então vamos ficar aqui, né, no 1. Quem é esse Dario? Irmãos, esse Dario é o rei da Pérsia, né? E ele dominava sobre todo o mundo antigo ali. Ele era rei sobre todas aquelas nações, né? E como que veio a chegar nesse ponto aqui em que Zacarias escreve, então, o livro dele? O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia antes mesmo desse rei Dario governar por toda a terra ali, né? O povo de Israel, depois nós vamos ver mais à frente, eles desobedeceram a Deus, eles fizeram o que era mal perante Deus, né? Eles se desviaram dos caminhos de Deus. E Deus, então, os entregou nas mãos de um rei que, na época, governava a Babilônia, chamado Nabucodonosor. Eles foram, então, levados cativos para a Babilônia, foram feitos escravos na Babilônia, né? Seus filhos, suas filhas, né? E o que aconteceu com o templo de Deus em Jerusalém? E o que aconteceu com Jerusalém e seus muros? Irmãos, foram todos derribados, foram todos destruídos, né? Por conta da desobediência deles a Deus. Então Deus permite que toda essa tragédia, vamos dizer assim, recaia sobre a nação de Israel, sobre os filhos de Israel. Passam-se então, irmãos, 70 anos, né, até o ponto em que um novo rei se levanta, né, sobre todo o mundo antigo ali, o rei Ciro. Né. Esse rei Ciro, ele era um medo, né, uma outra nação que conquistou ali a Pérsia, a Babilônia e todos os reinos. Deus tocou no coração desse rei Ciro, e ele, então, faz um edito, ele faz uma lei ordenando que o povo de Israel voltasse para Jerusalém, libertando ali, dando permissão para que eles voltassem para Jerusalém e reedificassem o templo, né, que havia sido destruído, lugar de adoração a Deus na terra. Amém? Então, irmãos, e ele não somente, esse rei Ciro, ele permite o retorno dos sacerdotes, dos levitas, né, dos príncipes ali que estavam na Babilônia, de volta para Jerusalém, como ele também supre eles de materiais e de recursos financeiros para que eles fizessem essa reconstrução. Todos os utensílios do templo que foram retirados do templo lá por Nabucodonosor 70 anos antes e levados para a Babilônia, foram devolvidos para os filhos de Israel, para que eles então colocassem de volta naquele templo que fosse reedificado em Jerusalém. E todos ali, os vizinhos e todos os demais, deram animais, bois, cordeiros, né, e outros animais o quê? Para serem sacrificados a Deus em Jerusalém. Então, irmãos, veja que Deus, então, ele faz algo maravilhoso, né, para o povo de Israel. Algo que eles nem imaginavam que poderia acontecer, acontece. De Deus, então, tocar no coração desse rei Ciro e enviá-los de volta para Jerusalém para reedificar o templo. Isso tudo que eu estou lendo, falando para os irmãos, está no livro de Esdras. Pois se os irmãos quiserem ler, tá? É um livro histórico e que relata todas essas passagens. Aí ocorreu o quê? Que eles retornaram e começaram, então, a edificação. Eles erigiram o altar, fizeram sacrifícios ao Senhor, lançaram os fundamentos da nova casa de adoração a Deus. E aí o quê? O que aconteceu? Os inimigos ali ao redor, que habitavam a terra, que nesses 70 anos ocuparam a terra, os inimigos dos filhos de Israel, vieram e se opuseram àquela reedificação. Naquele tempo, já não era mais Ciro que governava, né, sobre toda a terra ali. Era um outro rei chamado Artaxerxes. E aí eles enviam uma carta para esse rei Artaxerxes, o novo rei da Média, Pérsia e Babilônia e toda a terra, dizendo, olha, esses filhos de Israel, esses judeus, estão reedificando aquele templo que foi destruído lá atrás, né, por Nabucodonosor. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão se rebelar contra você, Artaxerxes. Por isso é melhor você mandar aqui um edito dizendo para parar com essa obra, porque senão você vai ver, eles vão se revoltar e vão se rebelar contra você. E o rei, então, falou, não, é isso mesmo, vamos parar com isso tudo. E mandou, então, um edito, né, uma lei, dizendo, olha, para tudo. E aí se parou a reconstrução do templo, irmãos. O povo desanimou. Os filhos de Israel desanimaram. Por conta o quê? Daquelas situações, dos inimigos ao redor, querendo impedir o quê? Que fosse reconstruído o lugar de habitação de Deus na terra. E aí, então, Deus levanta, nesse momento, dois profetas para exortar, para encorajar os filhos de Israel a não pararem a edificação, a não se renderem aos inimigos que ali tentavam desanimá-los, mas sim se voltar ao Deus de Israel, que esse Senhor, o Deus de Israel, era com eles. E aí, quem são esses dois profetas? Ageu e Zacarias, que é esse livro, então, que a gente vai ver aqui, irmãos. Ageu, ele havia nascido em Israel antes do exílio para a Babilônia, né? Ele já era de idade, já tinha uns 80 anos ou mais. Mas Zacarias, ele havia nascido na Babilônia, ele não conhecia Israel, não conhecia Jerusalém e não havia visto o primeiro templo, mas Ageu sim. E eles então vêm, irmãos, para exortar o povo, para falar para o povo, né? Então é esse o contexto que Zacarias então escreve o livro dele, amém? Então vamos ler agora do versículo 2 em diante. O que que Deus fala para os filhos de Israel por meio do profeta Zacarias, então, em meio a essa situação, a obra de reedificação parada e eles ali, né, desanimados. O Senhor, versículo 2, se irou em extremo contra vossos pais. E no 3, portanto, diz-lhes, né, Deus mandou Zacarias dizer para o povo, para os filhos de Israel, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Vamos ficar aqui nesse versículo, irmãos. Percebam que Deus aqui, ele se coloca por 3 vezes como Senhor dos exércitos, mostrando o quê? para o povo de Israel que não era para eles temerem os inimigos, pois ele, o Senhor dos exércitos, né, era com eles. Irmãos, e que exércitos são esses que o Senhor fala que ele é Senhor? Será que são exércitos seculares, homens, com seus arcos e flechas e fundas? Irmãos, também desses, né? Porque o Senhor é Senhor sobre toda a carne, né? Mas, irmãos, aqui o Senhor fala dos exércitos celestiais, sobre os anjos. Irmãos, há um exército de anjos que, sob o comando de Deus, pelejam por nós. Amém? Pelejam por você, pelejam por mim, pelejam por nós, pelejam pela igreja. E o Senhor está falando aqui para você nessa noite. Os seus inimigos estão tentando te desanimar? O teu Deus, o Deus de Israel, é o Senhor dos exércitos.
Amém.
E Ele luta, irmãos, a batalha por nós.
Amém.
Ele luta as batalhas por nós. Então o Senhor estava dizendo aqui para eles, não desanimem, não desanimem. Há inimigos ao redor? Sim, há, mas eu pelejo por vós. A batalha é minha, né? E o que o Senhor diz para eles? Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. Mas é estranho o Senhor falar isso, tornai-vos para mim. Eles não estavam ali em Jerusalém? Zacarias estava falando para aqueles que estavam em Jerusalém, não para os que estavam os cativos na Babilônia. Eles já haviam saído, esse povo aqui que Zacarias estava falando para eles já haviam se levantado, né, pelo decreto do rei Ciro, saído da Babilônia. Irmãos, lá na Babilônia, certamente, depois de 70 anos, eles já tinham estabelecido a vida deles lá. Eles já deveriam ter casas, propriedades. Lá em Esdras fala que eles saíram com servos e servas, não é? Enfim, eles já tinham a vida lá na Babilônia. E eles largaram tudo quando Deus ordenou para eles voltarem e reedificarem Jerusalém. Sendo que muitos deles nunca tinham nem visto Jerusalém. Eles não sabiam como era, se era tudo verde, se era tudo seco, se era montanhoso, ou se era uma planície. Eles nunca tinham visto, mas eles obedeceram e saíram e foram para Israel, para Jerusalém. E o Senhor fala para eles, tornai-vos para mim? Mas eles já não haviam tornado da Babilônia para Jerusalém? Então, irmãos, nós vemos que aqui o Senhor está falando para eles não tornar fisicamente para o Senhor, mas voltar o coração deles para o Senhor. Irmãos, nós podemos estar aqui nessa noite, mas o nosso coração não está aqui nessa noite. Pode ser que mesmo estando aqui, o nosso coração não esteja voltado para o Senhor. Então não é o fato de eu estar fisicamente na reunião da igreja que o meu coração está voltado para o Senhor. Claro, aleluia pelas reuniões da igreja. Aleluia, porque o Senhor te trouxe aqui. Mas muito mais do que fisicamente estar aqui, nós precisamos estar com o nosso coração voltado para Deus. Abrir o nosso coração para o Senhor. E é isso que o Senhor está falando aqui para eles. Olha, sim, realmente vocês vieram até Jerusalém. E aleluia por isso. Mas o coração de vocês não está voltado para mim. E como que nós podemos comprovar isso, irmãos? No livro anterior, o profeta Ageu, né, ele fala também nessa mesma época, 2 meses antes de Zacarias, se nós vermos Ageu, né, ele fala assim, olha só, vou ler para os irmãos, Ageu capítulo 1, versículo 1, tá? Para os irmãos verem como o coração deles, embora eles estivessem ali, mas o coração deles não estava nas coisas do Senhor. Então fala assim, versículo 1, capítulo 1, no segundo ano do rei Dario, aquele mesmo, no sexto mês, ou seja, 2 meses antes de Zacarias falar para o povo, No primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, né, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, o 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, novamente aqui, o Senhor falando para eles, que era o Senhor dos Exércitos que falava com eles, este povo, Israel, diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Segura um pouquinho nesse versículo. Eles haviam recebido o decreto do rei Artaxerxes, dizendo, ó, para a obra. Para a obra. E aí, então, eles entenderam que, olha, eu acho que Deus mandou o rei Artaxerxes mandar parar. Então, ainda não é o tempo da edificação. Ainda não é o tempo de reedificar a casa de Deus. Isso no coração deles. E o 3. E aí, o que, que eles fizeram, então, quando chegou o decreto? Né, veio, pois, a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo, olha só, o 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, a casa de Deus, o templo, permanece em ruínas? O que, que seria, irmãos? Fica no 4, por favor. O que, que é casas apaineladas? São casas luxuosas. O que, que é painéis, cheia de quadros, de casas decoradas, fartamente decoradas. Ou seja, irmãos, eles, quando vieram da Babilônia, eles trouxeram ouro, prata, pedras preciosas, os vizinhos dele deram recursos para eles voltarem. Eles pegaram esses recursos e investiram na casa de Deus, investiram nas suas próprias casas. Edificaram casas boas, casas adornadas, enfeitadas, apaineladas, e falaram, a casa de Deus, deixa para lá. Percebe, irmãos? Muitas vezes nós, né, podemos também cair nessa situação. Irmãos, não é proibido você ter uma boa casa. Não é proibido você... Não é pecado, irmãos, você, né, ter uma vida confortável. O ponto aqui é, aonde está o teu coração? O teu coração está na tua casa? O teu coração está no teu carro, no teu emprego? Ou o teu coração está voltado para a casa de Deus? Irmãos, sabemos que Deus hoje habita na igreja. A igreja é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Não é? Nós, irmãos, temos que cuidar da casa de Deus. Nos preocupar com a casa de Deus. E quando eu falo igreja, não são essas quatro paredes. Mas é você, eu, somos nós e todos aqueles que invocam o nome do Senhor nessa cidade. Ó Senhor Jesus, o versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai, pois, o vosso passado. Então, aí ele começa a falar, né, para os filhos de Israel e dizendo, né, a situação em que ele se encontrava, o versículo 6 fala assim, o 6, olha só, por eles estarem só se preocupando consigo mesmos, olha o que estava acontecendo, tende semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, né? Bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Irmão, saquetel furado é como se o bolso teu fosse, tivesse furado. Você coloca o dinheiro ali e o dinheiro vai embora. Você não sabe nem aonde foi, você perde. Aquele dinheiro desaparece do seu bolso e você não sabe aonde aquele dinheiro foi. Não é? Então, irmãos, aí o 7... O 8 fala assim, vou ler para os irmãos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, irmãos, essa era a situação deles. Então, voltando lá para Zacarias 1:3, por isso que o Senhor está falando para eles, voltai-vos a mim, não é? Arrependei-vos. Não é? Voltar, irmão, é se arrepender, né? Se arrepender é você ter uma mudança, dar um giro de 180 graus na sua vida. Você estava indo numa direção e quando você se arrepende, você volta 180 graus. E aí você, então, segue numa outra direção. Então, o Senhor está falando aqui, para onde você está indo? Qual é o caminho que você está tomando? Você está indo para longe de mim, ó Israel. E o Senhor vem falar isso para mim e para você nessa noite. Para onde nós estamos indo, irmãos? Para onde nós estamos levando os nossos filhos, né? Para onde nós estamos levando o nosso cônjuge? É na direção do Senhor? É de encontro ao Senhor? Ou nós estamos buscando as coisas desse mundo e somente as coisas desse mundo e deixando e dando as costas para o Senhor? O Senhor nessa noite vem nos chamar de volta a Ele, para que nós tornemos a Ele, né? E, irmãos, o Senhor chama aqueles que estão longe. Se alguém, João, você precisa pedir para o Silvio vir até você? Por quê? Ele está do teu lado. Você não pede para alguém que está perto se voltar para você, você pede para alguém que está longe. Então, se o Senhor está falando isso aqui para eles, é porque eles estavam longe. E nós? Estamos perto? Nessa noite aqui, agora, sentado aqui, onde você está? Aonde você está? Você está perto do Senhor? O Senhor nessa noite está chamando você. Amém. Volta para mim.
Amém.
Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante. O que o Senhor fala aqui? Vamos ler? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, se o Senhor está falando, vinde a mim, para quem que Ele está falando? Para quem está perto ou para quem está longe? Para quem está longe. O Senhor nessa noite está falando para mim e para você, vinde a mim. Vinde a mim. Né? E eu, né, vos aliviarei. Lá em Zacarias o Senhor fala, voltai a mim. Né? Tornai a mim, e eu me tornarei a vós outros. E aqui o Senhor fala, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Percebe, irmãos, que depende de mim e de você? Nós temos que ter uma reação, primeiro, de ir até o Senhor. E aí, irmãos, o Senhor se torna favorável a mim e a você. Se eu tiver essa reação, se eu me arrepender e me voltar o meu coração ao Senhor, o Senhor vai se voltar a mim e a você.
Amém.
É a promessa do Senhor.
Amém.
Ele se volta e Ele se torna favorável a você. Muitas vezes nós falamos, Senhor, olha o que está acontecendo na minha vida. Senhor, tantas dificuldades, tantas lutas. Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Porventura, Senhor, Tu te esquecestes de mim. Mas aí o Senhor vem e fala, vinde a mim, eu não me esqueci de ti. Felipe compartilhou, eu tenho você gravado na palma da minha mão, eu não me esqueci de ti, por isso torna-te para mim, e eu me tornarei para você. Seja favorável a mim, se preocupe com as minhas coisas, e eu vou cuidar de tudo para você.
Amém.
Essa é a promessa de Deus nas nossas vidas, irmãos.
Amém.
Essa é a promessa que Deus tem para você nessa noite.
Amém.
Volta-te para mim,
Amém.
E eu me voltarei para você.
Amém.
Se preocupe com as minhas coisas, e eu vou me preocupar com as tuas coisas.
Amém.
Ó Senhor Jesus, o 29 fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, aqui fala sobre jugo. O Senhor colocou, quando nós nos voltamos a Ele, Ele coloca um jugo nos nossos pescoços. O jugo é a canga que une dois bois um ao outro, né, a fim de que eles levem, puxem uma carroça. Irmãos, a vida com Deus é uma vida restrita, não é uma vida de largueza. Os dois bois ali, quando estão puxando a carroça, eles não conseguem um se separar do outro. Já vimos isso, o boi mais velho e o boi mais novo. Quem é o boi mais velho? É o Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos atados ao Senhor, né? E Ele nos leva para onde Ele quer. Não foi isso que o Senhor falou para Pedro, lá em João, né? No último capítulo de João, João 27, né? Fala que quando fores mais velho, né, você não vai mais ir para onde você quer, mas para onde, né, eu quero que você vá. Irmãos, então é isso, a vida cristã é uma vida de restrição. Se você quer viver uma vida de largueza, se você quer fazer tudo o que dá na tua cabeça, do teu jeito, sem consultar o Senhor, irmãos, essa não é a vida cristã normal. Uma vida cristã é uma vida debaixo do jugo do Senhor. Mas, irmãos, esse jugo, ele é leve, ele é suave. E esse jugo traz descanso para nós. Por quê? Nós não vamos andar errante, sem destino. Nós vamos saber que o lugar que estamos indo é o lugar que o Senhor está nos conduzindo. Amém? Voltando lá para Zacarias, então, o Senhor continua ali no versículo 3. Então, tornai-vos a mim e eu tornarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Eu luto a batalha por vós. Né? Aí o 4 fala o quê? Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos, tornai-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Irmãos, aqui, não sei se os irmãos perceberam, o Senhor é como se Ele tivesse chamado o povo para uma audiência. O Senhor, o reto juiz, né, Ele chamou o povo para uma audiência e começou a colocar diante deles tudo aquilo em que eles estavam pecando contra Deus. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que um dos atributos do Senhor é justiça, é retidão, né? O Senhor, Ele é justo e Ele julga todas as coisas. Muitas vezes nós, e os cristãos em geral, só querem atentar aos atributos amáveis de Deus, né? Deus é amor, Deus é paz, Deus é luz, amém, Deus é tudo isso. Mas Deus, irmãos, é fogo consumidor também. E Ele odeia o pecado e odeia a injustiça. E nós não podemos separar os atributos de Deus. A gente não pode pegar os atributos que a gente julga bons para nós e só focar neles e esquecer dos demais atributos de Deus. Né? Não querer somente os atributos de um Deus Papai Noel, que dá tudo aquilo que eu quero, não é verdade? Mas nós também devemos lembrar que Deus, Ele é juiz e Ele vem para julgar o seu povo. Irmãos, e quem é o povo de Deus aqui na terra? É você e eu, somos nós, é a sua igreja. Irmãos, Deus há de julgar a igreja. Então, aqui o Senhor está nos alertando, volta para mim, torna o teu coração para mim, porque naquele dia, quando o Senhor vier, irmãos, não vamos mais ter essa oportunidade que o Senhor está dando para nós hoje, de nos arrependermos e voltarmos o nosso coração ao Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus, né? Irmãos, e voltando agora um pouco, né, olhando toda essa situação do povo ali, né? E aí o que acontece então na sequência? Depois que eles recebem essa palavra de exortação, essa palavra de encorajamento até, né, eles retomam a obra de edificação da casa de Deus. Aleluia! Amém. Então, irmãos, o que Deus espera de mim e de você nessa noite é que nós tenhamos uma reação positiva à palavra. Não que a gente fique num canto escuro chorando, ah, porque eu realmente pequei, Senhor. Sim, pequei. Senhor, me perdoa. Senhor, me lava com teu sangue, Senhor. E vamos avançar. Vamos avançar na edificação da igreja. Vamos avançar, né? O nosso coração voltado para as coisas do Senhor. Amém? Irmãos, e olhando então a situação que eles estavam, o porquê que eles foram levados cativos para Babilônia. Então eu queria só agora fazer também um link aqui para os irmãos. Qual foi a situação que fez com que Deus permitisse então que eles fossem levados cativos para Babilônia e chegasse a essa situação aqui? Se nós abrirmos lá em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 32, ali fala de um rei de Israel, fala de um rei chamado Ezequias. Esse rei, irmãos, Ezequias, foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor, né? Vários reis antes dele fizeram o que era mal perante o Senhor, reis de Judá. Mas esse Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas, irmãos, ele caiu numa situação. Aqui no versículo, capítulo 32, a partir do versículo 21, né? Eu não vou ler tudo para os irmãos por causa do tempo, mas fala que o rei da Síria veio para destruir Jerusalém. E aí, o que, que aconteceu? O Senhor, né, esse Ezequias orou ao Senhor, clamou ao Senhor, e o Senhor derrotou o exército dos inimigos. Os derrotou e eles bateram em retirada. Na sequência, Ezequias ficou doente, uma doença mortal. Ele orou ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados, e o Senhor o curou, e deu mais 15 anos de vida para ele. Olha só todos os benefícios de Deus para com Ezequias e todo o povo, consequentemente. Mas qual foi, então, a situação que Ezequias caiu? Olha só, irmãos, o 25, versículo 25 de 2 Crônicas, fala assim: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Irmãos, e qual foi o orgulho dele? Lá em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 12 ao 19, logo após ele ter sido curado, um rei da Babilônia enviou uma comitiva, príncipes, para ir lá levar presentes para Ezequias em Jerusalém, né? Que ele ficou sabendo que ele havia sido curado por Deus. Chegou lá, o que que Ezequias fez? Levou essa comitiva de estrangeiros para conhecer todos os tesouros da casa de Deus, todo o ouro, toda a prata, tudo, os estábulos, os cavalos, os carros, o exército, os palácios, como se tudo aquilo tivesse sido conquistado o quê? Pelo próprio braço de Ezequias. E não tivesse, como se ele não, em nenhum momento, Ezequias deu glória a Deus por tudo aquilo. Vocês percebem, irmãos? Ele tomou aquilo como se fosse obra das mãos dele. Fruto do esforço dele, da competência, da inteligência, da capacidade dele. Irmãos, Ezequias roubou a glória de Deus. E por conta disso, Deus disse que ia destruir Jerusalém, ia destruir o templo, ia levar todos os filhos de Israel cativos para a Babilônia. E sabe o que Ezequias disse para o profeta Isaías? está tudo bem, está tudo bem. Ai, boa é a palavra do Senhor. Por quê? Ele pensou com ele, não vai ser nos meus dias, vai ser mais para frente. Então, enquanto eu viver, vai estar tudo em paz. Irmãos, eu queria, nesse ponto, compartilhar com os irmãos, nessa questão, muito séria, não roubemos a glória de Deus. Irmãos, tudo que nós temos é o Senhor quem nos concede. Até mesmo, irmãos, o respirar das nossas narinas. Se o Senhor não estiver conosco, irmãos, e não permitir, a vida se esvai de nós instantaneamente. Então, nada, irmãos, do que temos depende de nós mesmos. Claro, devemos trabalhar, os jovens devem estudar bem, né? Devem cursar as melhores escolas, procurar as melhores faculdades, os melhores cursos, ser os melhores naquilo que fazem. Mas, irmãos, tudo isso não vem de nós. É bênção de Deus na minha vida e na tua vida. Sabe, eu estou compartilhando isso com os irmãos porque eu mesmo me vi outro dia, né? Eu caí nessa situação. Olha só, no meu coração eu achei que algumas coisas que Deus havia me dado que eram porque eu havia conquistado. Eu, né, numa conversa com uma pessoa, né, contando da vida, surgiu o assunto e eu não dei glória a Deus. Irmãos, e Deus veio e cobrou de mim depois. Falou, você não deu glória a mim, você roubou a minha glória. Irmãos, eu fui assim, eu fiquei, Senhor, me perdoa. Senhor, me lava com teu sangue, Senhor, me livra. E aí o Senhor, então, me deu essa palavra nessa noite, sabe? Então, eu estou falando isso para os irmãos, para que a gente realmente tenha cuidado com as coisas, sabe? Tudo que o Senhor tem dado a mim e a você, irmãos, que nós possamos dar glória a Deus. Em todas as situações, demos glória a Deus. Não roubemos a glória de Deus. E voltemos o nosso coração a Ele, irmãos. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Agora eu peço para os irmãos vamos ficar de pé. E em pequenos grupos, vamos compartilhar uns com os outros, né?